Meio Ambiente.
E ao chegar aos 115 anos, Belo Horizonte precisa aprender a respeitar seus rios para sofrer menos com as consequências das fortes chuvas. Esta é a avaliação do nosso colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuelzão e professor da UFMG, Apolo Heringer, que nesta quarta-feira conversou com o jornalista Vinícius Luiz.
Professora Apolo Heringer, Belo Horizonte está completando 115 anos hoje, nesta quarta-feira. O que a gente pode dizer que a cidade avançou e em que ela regrediu na questão ambiental?
Olha, a cidade aprofundou os erros da sua fundação quando o Arão Reis, no final do século XIX, decidiu ignorar os rios e montanhas da área escolhida para ser a capital, querendo implantar uma proposta urbana feita no papel em cima de uma realidade física. Isso era o pensamento da época, que o ser humano podia dominar tudo, dominar a natureza, em vez de conviver com ela, dialogar com ela. Foi esse o erro básico. De lá para cá, a cidade tem convivido e aprofundado esse erro. Porque, em vez dela mudar de modelo, ela foi aprofundando, gastando dinheiro, e Belo Horizonte hoje, o orçamento de Belo Horizonte é escravo de tampar buraco, de recuperar uma situação criada na fundação de Belo Horizonte.
Nesse sentido, a cidade continua tampando seus rios, né?
Pois é, a relação de Belo Horizonte com os rios e com as montanhas, com o espaço geográfico, é um erro de pensamento que vem daquele pensamento mecanicista, positivista, do final do século XIX, em que a natureza tinha que ser dominada. Nós jamais vamos dominar a natureza. Nós temos que saber conviver com ela. Agora, as águas, elas mostram a cada ano essa inadequação, essa incompatibilidade da nossa urbanização com a natureza. Então, todo ano a água dá um banho de bola, a água ensina e a gente não aprende.
Uhum. E professor, tem algo na cidade que esteja dando certo na questão ambiental? Existem avanços?
Tem. Nós temos o parque do 1º de maio, tem o parque, sobretudo o parque Nossa Senhora da Piedade, na Bacia do Onça, na Zona Norte de Belo Horizonte, que foram propostas que nós trabalhamos junto com a prefeitura numa concepção nova, e dentro daquele plano Drenurbis, que o Célio de Castro, prefeito, assumiu junto com o projeto Manuelzão há alguns anos. De lá para cá, em vez de melhorar, tem piorado, porque alguns técnicos da prefeitura tinham a visão das empreiteiras de só fazer obras de canalização, repetindo o modelo horrível de São Paulo que levou à tragédia do Tietê. Parece que o pessoal não aprende. Então, nós temos exemplos negativos também, como a construção do Boulevard e continuando canalizar córregos como na Avenida Vaza da Palma, que fica na região de Venda Nova, ali na Bacia do Onça também.
Professor, teve uma reportagem essa semana que saiu no Estado de Minas dizendo que a cidade está mais impermeável, que inclusive está perdendo o título de cidade jardim, que já foi uma marca de Belo Horizonte, ser uma cidade bastante arborizada. É, o senhor acha que isso procede mesmo? Estamos perdendo nossas árvores?
Já tem no mínimo 60, 70 anos. Essa pesquisa não acrescenta nada de novo. Todo mundo está vendo que os quintais estão com cimento e fizeram pavimentação das ruas, que a gente não é contra, não. Mas tem que ter compensação para infiltrar a água da chuva. A água da chuva tem que infiltrar no solo onde ela cai. Apenas uma pequena parte tem que escoar. Então, a impermeabilização do solo é o grande problema de lidar com a água. Junto com isso, a canalização dos rios, que é feito com a prévia retilineização, eles transformam os rios em uma linha reta, o que aumenta o poder da água, a violência, a energia da água. A violência não é da água, a violência é a maneira como nós tratamos a água.
Professor, para fechar, como é que o senhor imagina uma Belo Horizonte? O que você precisaria ser feito para Belo Horizonte ser uma cidade ambientalmente sustentável? Olha, que a gente precisa, que sofra menos as consequências aí de tempestades e possa viver numa cidade com mais qualidade de vida?
Olha, toda a questão ambiental pode ser estruturada em torno das bacias hidrográficas, não só de BH, mas da região metropolitana. Por exemplo, a bacia do Rio das Velhas recebe águas de Contagem, Belo Horizonte, Santa Luzia, Neves. Então você faz um mapa hidrológico, você pega tudo que é bacia do Rio das Velhas, pega as sub-bacias, os afluentes e organiza o território por bacia. Não é por bairro nem por município. Por isso que tem que ter uma articulação metropolitana. À medida que o território de bacia é levado em conta, você procura respeitar todo o leito dos rios, são os fundos de vales, e não ocupar essas regiões. Todos os fundos de vale, todos os rios, precisam se transformar em uma área de parque ciliar. Os parques ciliares serão áreas para... para mobilidade em bicicleta, área de lazer, área de que as pessoas possam se integrar numa cidade, jardim. Ou seja, tudo tem que ser estruturado em torno dos leitos dos rios, como área pública de lazer, de parque ciliar, sem construção, deixando equipamentos ali que, no caso de uma chuva mais forte, a água fica acumulada nesses locais, em alguns lagos, que são de convivência social do povo. Durante alguns dias, a gente evita essa região. No mais, tudo será consequência.
Tá certo. Então, professora Poleirinho, muito obrigado pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta a se falar na semana que vem.
Ok. Um abraço a todos.
Um abraço.
A coluna sobre meio ambiente, assinada pelo coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Apolo Heringer, você confere toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG.